de Jerusalém, aqui é Vladimir Ibn Lahab, e eu tenho uma missão: conseguir gravar mais um Brutocast. Hoje, conosco temos a visita de Marcos. Diga oi.
Olá. Enzio Auditore e Leonardo da Vinci tinham caso em si.
E também temos aqui nosso bom e velho amigo de sempre, Murilo. Diga oi, Murilo.
Oi, aqui é Desmond Miles falando pelo Murilo. Eu estou dormindo na Animus.
E esse é mais um Brutocast. Vocês puderam perceber, vamos falar basicamente sobre Assassin's Creed. Teve o lançamento da terceira parte da série de jogos, e é por isso que nós três estamos aqui para conversar um pouco sobre a história dos assassinos mais conhecidos do planeta. Bom, antes de começarmos, Murilo, para quem não sabe e queira escrever pra gente, qual é o nosso e-mail?
brutocast@outlook.com.
Perfeito. Quem quiser nos encontrar no Facebook, como é que faz?
www.facebook.com/brutocast. Não, pera.
Não, sim. E Marcos, onde você está na internet? Como as pessoas fazem para lhe localizar?
facebook.com/smplaystation.
Sim, e hoje o chefe está com a gente, aê!
serão todos despedidos.
Ok.
derruba ele!
Bom, vamos lá. Assassin's Creed. Como o tema é extenso, nosso programa vai ser dividido em duas partes. Vamos começar a conversa hoje, e semana que vem vocês vão ouvir a conclusão da saga. Uma coisa interessante, né, é que a Ubisoft, que produziu Assassin's Creed, também já produziu outras coisas interessantes, né?
Uhum.
Uma delas é o Prince of Persia, que eu não sabia. Hoje comecei a fazer as ligações entre uma coisa e outra, mas ela também produziu muitas coisas legais, né? O que mais que ela produziu de legal?
Bom, ela também já teve Tom Clancy's, a série toda, incluindo aquela antiga, tá? Teve também... Ela teve Borderlands, não foi?
Borderlands?
É, foi ou não foi? Eu não lembro.
Acho que não. O Borderlands foi de uma outra produtora.
Borderlands é de outra.
Ah, é de outra. Bom. Aí, o chefe me falou que é de outra.
Muito bem. Viu como é bom ter alguém que entende junto com a gente? Aí, muito bem. E também ela fez o... 2 Far Cry, né? É mais interessante disso. E os dois para Xbox, mas...
E tem um jogo muito bom que vai sair agora em 2013, que é o Watch Dogs.
Watch Dogs, verdade. A gente tava assistindo o trailer dele e tem umas coisas muito legais acontecendo. Mas o principal, realmente, é Assassin's Creed.
A trilogia.
Sim, que começou lá em 2007, né?
Isso.
E de lá pra cá, ela vem tratando bem, com carinho, dessa série e nos dando aí cada vez mais assuntos pra jogar. Vamos lá, vamos começar com a nossa história, né? Do que fala, basicamente, a história da série Assassin's Creed.
Convidado?
Eu.
Venha à frente.
A batata está na mão.
É a batata quente que tá com você.
Ou você come, ou você engole.
É, eu acho que eu vou jogar ela pra cima. Então. O meu amigo Murilo aqui, ele sabe bem mais que eu, mas eu vou tentar explicar aqui um pouco o geral aqui. Assassin's Creed, ele é mais uma trilogia. Seria esses três personagens que vão da série. Futuramente, pode haver pra a nona geração. Calma aí, a gente tá na sétima, né?
Tá na sétima. Eles tá, vão okay. pular a então oitava pode... geração tá. E não vão lançar nada na oitava geração.
Não, porque ele não pode ficar prostituindo também o Assassin's Creed. Até quando vai? Até o Assassin's Creed 9, entendeu? Por isso que tem que ser realmente uma trilogia. A gente fala aí de Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 3. E entre esses, o Liberation, o Brotherhood, o Revelations... Mas esquece que teve para Nintendo DS, que também teve participação da história, teve também para o Nintendo Wii e teve para o PSP, até para o iOS tem uma importância na história.
Sim, verdade, são 10 jogos diferentes, né? Ela começou lá em 2007 com Assassin's Creed, depois em 2008 foi o Altair Chronicles, que saiu basicamente para portáteis, é. E depois o Bloodlines. Né, que veio aí pro PSP. Que detalhe, eu não joguei, né? Mas eu vou caçar e ver se eu jogo. Em seguida, em 2009 também, ela lançou Assassin's Creed 2 nos consoles. O Discovery, que finalmente saiu também pra
DS.
iOS, pra iPhone, eu ia falar iPhone, né? E não DS. O Project Legacy, que saiu, foi só pra Facebook. Uau, que incrível. Brotherhood, Revelations, o 3 e o Liberation, que saiu aí exclusivo pro Vita. Mas vamos...
Exato.
É isso aí, vamos em frente. Falar aí do nosso bom e velho Desmond Miles. Ele basicamente um bartender, né? É isso?
Sim,
vive lá, né? Lavando copo sujo, vendendo cachaça numa boa. Ou não, eu estou errado.
Não, tá certo.
Exatamente isso, ele tava meio perdido na vida
tava
dele.
Tava lá, né? Vendendo cachaça numa boa, lavando copo sujo, batendo papo com bêbado, até que chega a Abstergo e o sequestra, né? Abstergo, uma empresa tão sinistra ou mais do que a Umbrella, né? Ou seja, vive fazendo coisa errada por baixo dos panos.
É a nova Clara dos Templários no tempo moderno, no tempo contemporâneo.
Sim, e é essa história que a gente descobre no 1, né? Porque eu sempre, toda vez que eu via Assassin's Creed, eu pensava que era a história dos assassinos, mas não, ela se passa em 2012 mesmo. É uma história atual e eles usam o Desmond pra buscar essas memórias lá na Animus, que é uma espécie de máquina com sistema operacional que busca essas informações no DNA das pessoas pra poder reviver as memórias e aí sim buscar o que eles querem. E no primeiro jogo nós somos apresentados ao primeiro dos três assassinos que a gente incorpora na série, Altair e Bin Lahad. Certo?
Yep.
Ótimo, é bom porque é um podcast de um esse aqui hoje, né?
A gente que só tá ouvindo, porque eu nem sei que jogo é esse, né, cara? É de futebol isso aí.
É, olha só que feio, né?
Você vai apanhar dos fãs, hein?
É de corrida, não é? Eu lembro.
Oh. É Assassin's Creed Racer, né?
É, do jeito que tá indo, vai lançar o Assassin's Creed Kart.
É, o Chartered Kart também. Vai ser tudo kart. Mas... vamos lá. A história é basicamente o quê? Altair, né? É o antepassado do Desmond, como a gente já falou. E ele foi desonrado. Por que que ele foi desonrado? Simples, né? Isso é algo que a gente vê logo no início do primeiro jogo. Ele quebrou os três princípios dos assassinos. O primeiro, nunca matar uma pessoa inocente. O segundo, sempre ser discreto. E o terceiro, nunca comprometer a fraternidade. Basicamente, nesse primeiro jogo, nós temos aí que fazer com que o Altair limpe sua barra, né? Com os irmãos assassinos, para que ele possa ser aceito de volta na Irmandade. Certo?
Isso.
Algo mais sobre Assassin's Creed 1?
O Desmond Miles, ele usou o DNA do Altair para poder procurar o artefato, que é a Maçã do Éden.
Ah, é verdade, né? Tudo gira em torno da Maçã do Éden.
É, que são as preciosidades, antiguidades e tal, que tem a Juno, né, e a Minerva. São duas mulheres lá que, sei lá o que acontece com elas, eu nunca cheguei a entender direito, mas são como espíritos espirituais.
Nunca cheguei a entender direito, é ótimo.
Cara, não dá pra entender mesmo. Não, pô, eu confundo as duas, mas tudo bem.
Eu não sei se era Juno, Minerva e Clarice, alguma coisa assim, cara. Clarice?
Deve ser, eu não sei.
Clarice Lispector?
Não.
Literatura já?
Com certeza não. Essa deve ser um Templário.
Ah, tá, tudo bem. É, porque no primeiro jogo, a gente controla ele preso naquela salinha lá do... da Abstergo, né?
Que era a máquina Animus principal, que até foi a mesma máquina que o Subject 16, né? Ele passou por lá. Eu esqueci o nome dele. Ele aparece no Revelations, mas esqueci o nome dele.
Que beleza. Junto com esse Assassin's Creed 1, foram lançados aí outros livros para poder oferecer aí para os fãs mais subsídios para conseguirem aí eles conseguirem também entenderem a série de uma forma mais rica. Só para citar aqui, tem uma graphic novel de 8 páginas, né? E ela conta basicamente duas histórias, do Altair e do Desmond. E por que que eles lançaram essa graphic novel? Basicamente é um prelúdio do primeiro jogo. Com certeza, né, ela narra aí... ela conta a fuga do Desmond da Abstergo e um assassinato feito pelo Altair em 1191. Eles se apresentam e aí sim fica mais fácil para as pessoas entenderem a história do 1. Como o Murilo não entendeu, é porque ele não leu essa graphic novel.
Exatamente.
Eu também não li.
E também não entendeu a história, já sei.
É, eu não prestei atenção na história, cara. Até o Revelations não tava dublado e nem legendado. Então eu falei, que se foda, vou passar as cutscenes e vou jogar essa merda mesmo.
Ah, então você pula as cutscenes mesmo sendo um jogo. Interessante. Ou seja, se você fizer isso com Call of Duty, você não joga, né? Ele só tem cutscene.
Mas e por isso
você
que eles são
malandros? Você pula todas as cutscenes, você vai direto pros créditos, né?
Eles já obrigam você a assistir as cutscenes.
Lógico, só
que
tem cutscene.
Que ele é interativo.
Só tem cutscene no jogo.
Tipo, o jogo é você aperta a bolinha, aí daqui a 5 minutos, X.
É. Mas vamos lá. Além disso, tem outros dois livros do Eric Cobeiran, o volume 1 e o volume 2, também lançados aí basicamente França, Canadá e Itália, que reconta o final da história do Assassin's Creed 1 e o início do 2. Tudo isso aí do ponto de vista do Desmond. Depois disso, tem lá outros 5 livros, né, 6 livros, basicamente cada um acompanhando a história nos novos jogos que foram lançados. Mas enfim, nós estamos aqui para falar dos livros, né?
Não, o que eu acho interessante é que esse livro do Oliver Baldwin, né, que é o 2, no caso que foi o único que eu li, ele se passa pelo ponto de vista do assassino, não de Desmond ou de alguém do tempo de agora.
Ah, sim, verdade. Isso serve para aclimatar melhor, né, o leitor que já jogou e vai ter mais informações da história, com certeza.
Basicamente, lá onde forma a personalidade do assassino.
Sim.
Mostra desde a infância dele até parte dele indo sendo um assassino habilidoso mesmo.
Que beleza. E agora vamos em frente para Assassin's Creed 2. Tu.
Então, o 2 ele basicamente conta a história do Ezio, da auditoria da Firenze, que ele era um adolescente meio brigão, né? Aí teve um belo dia que ele chegou em sua casa e não tinha nada lá. Tava todo mundo... Não tinha ninguém lá, só uma
tipo,
garçonete.
Roubaram todo mundo, né? Tipo,
calma aí, deixa eu corrigir isso aí. Ele chegou. Ele já tinha dons de assassino. O pai dele era. Só que ele não sabia nada sobre isso, entendeu? E ele tinha uma certa rivalidade com a família que tentava comandar ali.
O Borgia.
Isso. Não, não é o Borgia. É aquele, um moleque folgado que eu esqueci o nome lá. Aí, aquele que faz uma cicatriz, não é. Aquele que faz a cicatriz no rosto dele. E ele começa a ter a rixa. E sempre teve os dons de assassino. Fazia parkour adoidado por aí na cidade. E um dia ele chegou em casa. E ele viu. Toda a família dele toda tinha saído. Tipo. Presa. E injustamente. E aí a empregada dele. A criada dele. Explicou pra ele que. Tal, eles tinham levado. Aí ele subiu, pegou a roupa do assassino, ele sem saber nem o que é, subiu até o topo e viu a família toda dele presa, tipo, até um molequinho de 11, 10 anos. E aí o pai dele mostra um lugar, fala pra ele pegar uma carta que prova a inocência de toda a família auditoria. Só que aí o Ezio vai, pega a carta e entrega na mão de um cara que tá sendo comandado pelos Templários. E esse cara simplesmente ignora a carta depois de ter recebido. E depois, a família dele toda é assassinada na frente dele, em praça pública, enforcamento. E ele fica só usando a roupa, sem bem saber o que é. Até um momento do jogo, em que todo mundo revela que são realmente os assassinos. Todo mundo que guardava a família de Tori. Até a própria cortesã. Que ajuda ele e dá a Hiding Blade pra ele, é um assassino.
Exato, o cara é especialista no assunto.
Na verdade, não.
O interessante é que essa história do 2, ela basicamente se passa 7 gerações depois do Altair, né? Já que o 1, ele se passa basicamente em Jerusalém.
Na Idade Média.
Sim, agora a gente já tá no século XV, já é Renascimento, e nós estamos na Itália. Por isso, Florença, né? A família é, diz o Auditore, ele é da Firenze, ou seja, a cidade de Florença. E o legal é que nesse jogo já tem algumas figuras históricas, né? Tem lá Leonardo da Vinci, Machiavelli, sim, os Médici, os Borgia. E é muito interessante isso, né? É algo que vai juntando a história com a história do jogo para poder deixar uma experiência muito mais interessante e imersiva para todos nós.
É, tudo bem que eles colocam o Leonardo da Vinci totalmente diferente do real, né? Tipo, eles fazem uma versão hollywoodiana de Leonardo da Vinci.
É, ele tá mó gatão lá, com cabelo lisinho. Ó, gente boa.
É, tipo, super carismáticos.
Mais carismático possível. Mas é interessante que quando, depois que a família dele some lá, né, tal, ele vai atrás e tal, e depois ele vai se hospedar com o Leonardo, né? Ele vai morar com ele durante um tempo.
Ui, Leonardo!
Aí aquela parte que você fala, bicho...
É, aí eles tiveram dois filhinhos, aí acabou a história do Ezio.
Não, mas o Ezio, na verdade, era um bom pegador.
Pegou até o Leonardo,
charmoso,
né, cara?
É, ele conquistou o Leonardo da Vinci. Quem
ele
fez isso?
Ele conseguiu pegar o Leonardo da Vinci.
Então, só pra deixar claro, a família dele foi praticamente toda destruída, mas só sobrou a irmã, as duas irmãs e a mãe. Foi só os homens que foram mortos, no caso.
Nossa.
É, foi o pai e os três irmãos.
Trágico.
Oh my god.
Oh my god, they kill Cammy. Bom, só uma informação interessante aí é que até janeiro, né, de 2010, esse jogo já tinha vendido 6 milhões de cópias, né? Ou seja, as pessoas estavam realmente a fim de continuar entendendo a saga dos assassinos. Mas nós continuaremos com essa saga no próximo episódio. E temos hoje uma novidade, certo?
Hell yeah!
Sim, como estamos falando de Assassin's Creed, e vocês com certeza devem estar se divertindo jogando Assassin's Creed 3, temos uma promoção de final de ano! Temos sorteios. Só que quem é administrador da página ou é Brutocaster não pode participar.
Eu não sou administrador.
Então, então eu tenho uma notícia pra dar. Hoje é meu último dia aqui no cast, tá? Foi muito bom, tá? Depois de um tempo eu volto.
Olha só, já tá assim. Eu também tô saindo, tchau, vambora. Apaga a luz. Mas vamos lá. Basicamente, nós vamos sortear entre os ouvintes dois livros Assassin's Creed Renegado. Sim, esse último lançamento que vai contar aí, é o livro do Oliver Bolden, que vai falar aí da luta entre a Irmandade dos Assassinos e a Ordem dos Cavaleiros Templários até a Guerra da Independência dos Estados Unidos. E como é que vocês fazem para poder participar?
Tem que mandar dinheiro pra gente.
Né?
É,
tipo,
R$20, cara.
Manda um cheque pra gente, né?
Ó, a caixa postal é...
Não, brincadeira.
Caixa postal é conta bancária.
É conta bancária, é direto.
Não, eles têm que mandar pelo envelopinho, porque tem que mandar um pintadinho.
Você confia tanto assim nos Correios, né?
Ah, tá. Os caras abrem a caixa, pega o dinheiro.
Ó, faz o seguinte, então, ó. Dia 27 de dezembro, na Rua Manifesto, a gente se encontra lá.
Meio às 10 da noite, né? O Dr. Brown vai estar lá também.
Aí vai estar 6.500 pessoas lá.
Então, tudo bem, a gente joga
tudo bem
pra cima.
Bom, vamos falar sério, né, pessoal? Quem quiser concorrer aos livros, vai ter um post na página Sou Mais PlayStation e um post também na página do Brutocast. Curtam a página, compartilhem o post, que vocês já estão concorrendo, certo?
Curta as duas páginas, compartilha a foto
da postagem, sim.
E não se esqueça de se inscrever no canal no YouTube também.
Sim, estamos no YouTube, youtube.com/
SM PlayStation.
Perfeito. Outra coisa que nós esquecemos de combinar... Não, brincadeira, nós somos organizados. é a data que vocês têm para fazer isso. É uma promoção de final de ano. O final de ano está aí. Dia 21 o mundo acaba, então nós vamos fazer sorteio antes disso. Vocês têm...
Faz depois, só de sacanagem. E
só de sacanagem, né? Fazer o sorteio dia 22, depois que o mundo acabou. Então,
é, e a não ser dia 20.
No cast do dia... No último cast do ano, nós anunciaremos os vencedores. Vocês têm basicamente essa semana e a próxima. Entra lá, facebook.com/smplaystation, facebook.com/brutocast. Curte, compartilha e torce que você pode ser aí o feliz proprietário de um desses dois livros que nós estamos sorteando. Certo, pessoal?
Certo.
Ok,
só. Eu só tenho uma reclamação. É, eu falei pro Jimmy que eu ia sair do cast, né? Pra poder. Porque eu preciso sair e ele não deixou. Ele disse que de qualquer jeito eu não posso participar. Então, caso você ganhar dois, você manda um pra mim.
É verdade, né? Isso pode. Pelo menos isso tá previsto no regulamento. Porque admins, ex-admins, casters e ex-casters não podem participar.
Ah, então.
Eu não sou admin. Eu vou participar.
Não, mas você é da página, cara. Você se ferrou.
Não, eu não sou admin. Eu sou dono. Eu quero ganhar esse livro.
Donos também não participam.
Ninguém participa, né? Isso é uma sacanagem, isso aí.
É verdade, mas.
Pô, é sério, eu quero esse livro, velho. Eu vou.
Quero.
Porra, eu tenho que participar, mano.
Não, você pode ir lá na...
Vamos participar, sua sacanagem? Aí se alguém ganhar, eu coloco no nome de um cara igual eu.
Vocês podem ir lá na FNAC e comprar.
Vou fazer um fake.
Bom.
Aí, ó, se chegar um cara aí que se chama Vanessão, Sensação, não sou eu não, hein?
Ok, só vamos focar.
É, só falta um Vanessão, Sensação ganhar, mas enfim. Bom. Vamos lá concluir nossas conversas, né? Afinal de contas, estamos aí estourando o tempo do nosso cast. É o seguinte, quem quiser, só para lembrar, né? Quem quiser escrever pra gente, escreve para
brutocast@outlook.com.
Quem quiser nos seguir no Twitter,
@brutocast.
Perfeito. Quem quiser saber mais sobre as notícias, ações, o clã do Battlefield que a gente tem lá na página, acessa
www.fb.com/brutocast.
Não, /FM PlayStation.
Não, Brutocast.
Ah, é, também vai estar lá no Brutocast, verdade. Nós estamos compartilhando todos os posts e...
Então, tchau, até amanhã. Então, não tem mais esse MPS não. Tira essa parte aí, tio.
que é isso? Bom, você, senhores, é isso aí. E até a próxima semana com a conclusão dessa história épica. São Paulo é Vladimir dizendo até mais.